Pronto para abrir a Bíblia, pronto para ouvir a palavra de Deus. Amém. Dois ou três, onde dois ou três estiverem ali estarei. Amém. Você trouxe a sua Bíblia? Deixa eu ver quem trouxe Bíblia física aí. Levanta a Bíblia para eu saber o índice de acerto que a gente está aqui nessa igreja. Dois, três. Opa, essa ala aqui é dos crentes. Ah, garoto. Que bom, se você não teve a oportunidade de trazer a sua Bíblia, não tem problema, a gente tem os recursos aqui nas TVs. Eu te encorajo a trazer a tua Bíblia, porque depois eu quero te encorajar a ler o que a gente vai ler em casa. E aí se você destaca, e se você grifa, você vai sabendo, né? Não sei você, a minha Bíblia, tem versículo que eu só acho na minha Bíblia, não acho na Bíblia dos outros. Não, está ali no canto esquerdo, mais ou menos assim, mais para o final. Então eu vou te convidar. E hoje a gente vai ter um culto diferente. Hoje é uma mensagem, o tema da mensagem é um tema super diferente, porque geralmente a gente não prega sobre isso, geralmente a gente não fala sobre isso, talvez a gente deveria falar mais, mas a gente vai aproveitar o contexto todo que a gente está passando como comunidade, e hoje o título da mensagem, a gente vai falar sobre morte. O título da mensagem é "A Morte Não É o Final". E eu quero te convidar, amém para isso aí? Quero te convidar a ler na Bíblia o que a Bíblia diz sobre a morte. Então abre comigo Filipenses 1. Você que não gosta de falar sobre morte, a gente vai mudar a sua opinião hoje. Deus vai te mostrar a verdade da palavra sobre isso. Filipenses 1, 21. Abre comigo. Filipenses é depois de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses 1. 21 a 23 diz assim, que Paulo escrevendo, tá? Para a igreja em Filipos. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Verso 23, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. E aí ele continua. Abre comigo também Romanos 14, 8. Romanos capítulo 14, verso 8, vai dizer o seguinte: se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Um dos benefícios de viver em comunidade e de cultuar e de participar dessa comunidade é que a gente participa das alegrias uns dos outros e das tristezas uns dos outros. A gente não vive sozinho. Se você faz parte dessa comunidade, em especial Nova Igreja em Ipanema, uma comunidade pequena, local, você sabe quando alguém vai bem. Você olha para a pessoa e fala: olha, estou vendo um rosto diferente, estou vendo que você aconteceu algo especial. E você vê quando alguém está abatido. Né? A gente, como comunidade, tem esse benefício, na minha opinião é um benefício, de passar pela vida juntos. E na semana passada a gente estava aqui juntos e a gente estava orando pela vida do Marcelo, que era um voluntário especial no nosso meio, um dos líderes dos casais, e na terça-feira o Marcelo faleceu. Terça-feira o Marcelo, na versão bíblica, foi estar com o Senhor, é o que Paulo disse. Eu prefiro estar com o Senhor. E, caramba, tem alguém me ligando muito. Deixa eu botar aqui no mudo. Sammy, bota aí. Help. Como é que eu boto aqui no mudo? Não sei. Pra gente, como comunidade, lidar com a perda de alguém é algo duro, é algo pesado, nós estamos em luto, a nossa comunidade está em luto, e eu queria aproveitar essa oportunidade, aproveitar esse momento duro, para falar sobre um assunto pertinente a todo mundo. Então, se você não conhecia o Marcelo, se você está entrando como visitante e não faz parte dessa comunidade, eu acredito que esse assunto também é pertinente a você, porque eu acredito que muitas vezes a gente foge do assunto morte, e a Bíblia lida com a morte de uma forma muito específica. Eu quero te ajudar a fundamentar na palavra de Deus as tuas opiniões e a tua forma de lidar com a morte, com a perda de pessoas queridas. Amém? Você topa isso? O que eu vou falar com vocês é bem rápido e bem simples, e algumas pessoas começaram a me ligar e procurar. Tim, cara, tô mal. Fala comigo alguma coisa. Eu não estava esperando isso, foi uma surpresa. Tô com dor, a própria família, estive com a família o tempo todo. E eu, como ser humano, pensava, Deus, o que eu posso falar para alguém numa hora dessa? Que palavras que eu posso dar para alguém numa situação dessa? Mas o Espírito Santo, ele foi muito claro comigo. Ele falou, deixa que eu falo para você. Toma aqui, são essas três coisas que eu quero que você fale. E eu só vou trazer para vocês esses três pensamentos que eu recebi, que estão me consolando, que estão me animando, que estão me fortalecendo. E a primeira coisa que eu queria falar para você é que o cristão, ele glorifica o nome de Deus, ele honra o nome de Deus, ele exalta o nome de Deus até na sua morte. Né? A Bíblia chama a gente para tudo que a gente vai fazer, que seja de boa fama, tudo que você fizer, que glorifique a Deus. Quando alguém ouvir falar, olha, aquele empresário, aquela arquiteta, aquele advogado, eles são cristãos, que tudo que a gente faça possa glorificar a Deus. Do jeito que você trata as pessoas mais baixas, o jeito que você cuida do seu dinheiro, o jeito que você cuida da sua família, que em tudo você possa glorificar a Deus. E o cristão, até quando falece, até quando morre, o nome de Deus é glorificado. E foi assim com o Marcelo. A gente teve um velório na quinta-feira, quarta-feira, que foi fora do comum. Nós participamos de um velório com centenas de pessoas que foram ali honrar a vida do Marcelo, que foram ali testemunhar o quanto o Marcelo foi bênção na vida deles, e um velório cheio da paz do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. A gente ouvia comentários do tipo, gente, o que é isso que está acontecendo aqui? Isso aqui não parece um velório. Isso aqui parece algo diferente. Por quê? Enquanto o mundo chora, enquanto outras pessoas estão desesperadas, a nossa esperança, a nossa certeza de vida eterna é um consolo nesse momento. E faz a diferença. Sabe, você e eu fomos chamados para sermos firmes, sermos pessoas que trazem paz onde nós estamos, até no nosso velório. Eu digo para vocês, quando eu for, daqui a muitos anos, vai ser uma festa o meu velório. Espero que você seja convidado. Vai ser disputado o convite, porque vai ser alegre, vai ser cheio da presença de Deus, como nós experimentamos aquele velório na quarta-feira. E a vida, como é que o cristão glorifica a Deus? Com o testemunho de vida. Marcelo não foi um garoto que nasceu num lar cristão, mas em algum momento ele decidiu entregar a vida dele para Jesus. E isso fez toda a diferença para ele, fez toda a diferença na vida das pessoas ali à volta. E tinham centenas de pessoas naquela quarta-feira dizendo, olha, eu vim aqui prestar homenagem porque ele fez a diferença na minha vida. Eu vim aqui prestar homenagem porque esse cara era demais. E eu acredito que esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Você não seja daquelas pessoas que, cara, ao passar pela morte, você tenha 2, 3 gatos pingados ali no teu velório. Não vai ser assim. O teu velório vai glorificar a Deus, vai ser cheio de pessoas que estão ali para dizer, olha, essa pessoa fez a diferença na minha vida. Essa pessoa foi uma benção. Amém para isso aí? Nós somos gratos pelo privilégio de conviver com o Marcelo. Que ele seja inspiração para a nossa vida. Olha o que diz em Colossenses 3:3, não precisa abrir, diz assim, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Paulo estava dizendo que nós somos uma carta de Cristo para o mundo. Existem pessoas que nunca topariam colocar o pé aqui nessa igreja. Se você chamasse ela para um culto, não vou. Existem pessoas que nunca ouviram falar da Bíblia, nunca ouviram falar de Cristo. Pessoas que têm um preconceito, essas pessoas não conseguem vir ouvir a palavra, não conseguem ler na palavra de Deus, a Bíblia, mas a Bíblia diz que essas pessoas, elas leem a respeito de Jesus através da sua vida. Você é uma carta para para o mundo. Você é uma carta para o teu vizinho. Você é uma carta para o teu colega de trabalho, para o teu primo, para as pessoas à sua volta. O que é que elas estão lendo na tua vida? Quando a gente se depara com o fim da nossa vida, a gente para pensar. Cara, o que é que eu estou dizendo? O que é que a minha vida está dizendo para o mundo? E isso é importante. Isso é importante. É importante nós vivermos de tal forma a parar e pensar qual é a minha mensagem para o mundo. Que o Marcelo seja uma inspiração para todos nós. Amém? Esse é um pensamento. O cristão glorifica a Deus até na sua morte. O outro pensamento que o Espírito Santo me deu para me consolar foi sobre a forma trágica que o Marcelo faleceu. O Marcelo faleceu num acidente, um garoto, um pouco mais velho que eu, então um garoto total. É muita coisa pela frente, família. Nós cremos que não é a vontade de Deus que isso acontecesse. Nós cremos que Deus tem uma promessa de uma longa vida. A Bíblia fala sobre isso. Olha, eu lhe satisfarei com uma longa vida. Ah, se não me engano, Salmo 91, você vai ler isso. Nós cremos que é a vontade de Deus que nós sejamos curados. Semana passada nós estávamos aqui orando pelo Marcelo, declarando cura, restauração. Nós cremos por, cara, uma família que envelhece junto. Então, nós temos promessas na Bíblia e, eventualmente, de vez em quando, a verdade da Bíblia e aquilo que nós estamos vendo parecem divergir. Você já se deparou com uma situação dessa? Cara, Deus, eu estou confessando provisão e a palavra de Deus diz que você vai prover para mim de acordo com a sua riqueza em glória, né, Filipenses. A tua palavra diz que eu vou ter uma vida abundante. Então a fé e a verdade da palavra está indo para a esquerda, mas o que eu estou vendo é boletos não pagos, conta no vermelho. Eu estou vendo uma realidade diferente. De vez em quando a gente se depara com a situação onde a verdade da palavra diz: crê e serás salvo tu e a tua casa. Mas você olha e você diz: olha, o que eu estou vendo é uma família destruída, é uma intriga, é um irmão longe, é uma mãe. E de vez em quando, então, um cristão, ele se depara com essa bifurcação, vou chamar assim, da verdade da palavra com aquilo que nós estamos vendo. E eu acredito que esse é o lugar, nesse espaço entre a palavra e o que você está vendo, é que existe a fé. A fé, ela nasce dessa bifurcação. Porque se eu estou vendo o que a palavra diz, eu não estou crendo, eu estou vendo, concorda? Crê e será salvo tu e a tua casa. Eu estou vendo meu filho aqui, a minha irmã aqui, meu pai aqui. Eu não estou crendo que eles serão salvos, eu estou vendo que eles serão salvos. Mas quando aquilo que a gente está vendo diverge, então existe espaço para a fé. E a Bíblia fala, 2 Coríntios 5,7, diz assim: pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Você e eu fomos chamados para viver de acordo com a verdade da palavra, crendo que mais cedo ou mais tarde, a realidade que você está vendo vai voltar a convergir com a verdade da palavra. E esse é o desafio de viver pela fé. O desafio de viver pela fé não é quando sua conta está cheia de dinheiro, é quando sua conta está no negativo. Que você olha ali e fala: eu sou uma pessoa abençoada. Deus tem provisão abundante para mim. Eu vou declarar a prosperidade. Eu vou ser generoso, como a Amanda estava falando. Mas como é que você está passando por uma dificuldade? A Bíblia conta a história de uma viúva. Se não me engano, 2 Reis. Viúva que o profeta Elias chegou para ela no meio de seca, anos sem chover na região. O profeta Elias chega para ela. Elias ou Eliseu, alguém sabe? Elias, obrigado. Chega para ela e fala: olha, me dá o que comer. E ela fala: olha, eu não tenho. Eu vou fazer o meu último bolo. Meu último pedaço, eu tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Eu vou fazer um pão, vamos comer eu e meu filho e a gente vai morrer. Era isso que ela estava vendo. E aí o profeta virou para ela e falou: tá bem, faz o que você falou, faz o bolo e me dá, e você vai ter o que comer. Ele pegou aquela realidade e criou uma bifurcação. Ok, a tua realidade é: eu tenho pouco, eu tenho nada, eu vou comer e vou acabar. E o profeta vira para ela e fala: eu te dou uma palavra que diz o contrário. E ele abriu espaço para ela crer. E a Bíblia falou que ela creu, né? E aí você vai ler a história, um milagre, que até quando voltou a chover, Israel, não parou de sair óleo, azeite e farinha para ela. Então ela tinha comida ilimitada, eu não sei quantas pessoas ela alimentou naquela fome. Mas, cara, se deparando com pouco, se deparou com uma realidade, eu tenho quase nada. Uhum. Seja generoso com o que você tem. Cara, você está se deparando com dor. Uhum. Creia. E nós cremos na vida eterna. Nós cremos na saúde plena, na vida do Marcelo. E a gente não está vendo isso. Mas nós cremos que uma hora a gente vai entender. Uma hora a gente vai ver cumpridas as promessas de Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Eu creio que o Marcelo está vivo. Eu creio que ele está com o Senhor. Eu creio que, eventualmente, a gente vai chegar e Deus fala, olha, respondi a oração de vocês diferente do que você imaginava. Mas está resolvido. Nesse momento, só tem um campo enorme para a fé. E eu sigo crendo que Deus é bom, que Ele quer saúde perfeita, que Ele quer que você viva uma vida longa, porque a palavra diz assim. Amém para isso aí? A gente não vê o Marcelo vivo aqui nessa terra, mas confiamos que ele está vivo com o Senhor. As promessas do Senhor não falham. Então esse é o segundo pensamento que eu queria deixar com você. O cristão glorifica a Deus na morte. E que quando o que nós estamos crendo e o que estamos vendo diverge, aí existe espaço para fé. E você e eu fomos chamados para viver nesse lugar. Viver pela fé. Mas eu quero falar com vocês sobre o título dessa mensagem. A morte não é o final. A morte não é o final da história de Deus em nossas vidas. É a versão estendida do título. A morte não é o final da história de Deus na minha vida e na sua vida. Abre comigo em João 14, por favor. João 14, a gente vai ter um pouco da continuidade da história. Tem uma cantora chamada Heloísa Rosa, que canta essa... Tem uma música sobre esse trecho da Bíblia. João 14, versículo 1, diz assim na versão NVI. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, você vai ver que Jesus fala o seguinte, olha, isso aqui é o último discurso de Jesus, na última noite dele com os discípulos, e ele diz, olha, o coração de vocês está perturbado, vocês estão vendo a dificuldade, vocês estão vendo que se aproxima um dia difícil. Mas eu vou dizer para vocês, não deixe o seu coração ficar perturbado. Creiam em mim. Quando você está agitado, quando o teu coração está perturbado, a solução é creiam em mim, confiem em mim. E ele fala, olha, eu vou adiante e eu vou preparar um lugar para vocês. Então Jesus começa a falar, olha, o que para vocês é o final, o que para vocês é a morte, o que para vocês é acabou tudo, para mim é, isso aqui é uma passagem para um outro lugar. Lugar esse que eu estou indo adiante, que eu estou preparando. Lugar esse que eu não, você não vai chegar lá como um estranho. Dizer, oi, pois não, quem é você aqui? Né? Você não vai para um lugar que você vai para uma fila para ser analisado. Deixa eu ver se você entra ou se você não entra. Não, você vai para um lugar preparado. Você sabe o que é um lugar preparado? Já foi para algum lugar preparado para você? Não sei, a minha mãe é uma mãe que gosta de me receber com comida. Somos de Goiás. Em Goiás... Você expressa o seu amor e carinho pelas pessoas alimentando elas. Eu não sei, é uma coisa cultural. Então, quando eu falo assim para minha mãe, eu vou na sua casa, aliás, se eu apareço na casa da minha mãe sem avisar, ela fica triste. Porque ela não teve a oportunidade de me preparar alguma coisa. É verdade isso. Mas se eu aviso, mãe, à tarde eu vou aí, tudo bem? A senhora pode me receber? Pode vir, filho, está tudo certo. O que, que vai acontecer quando eu chegar lá? Vai ter comida. Pão de queijo, vai ter comida, vai ter um chazinho, vai ter um suco, um sanduíche. Ainda que ela esteja apurada, ela vai falar, filho, só preparei isso e isso. Mas ela vai, eu vou chegar lá e eu não vou chegar lá estranho, tipo, ei, quem é você? Vai ter um lugar preparado para mim, entende isso? Deus está preparando o seu lugar e o meu, aliás, Jesus preparou o seu lugar e o meu lá no céu. Uma morada, não é um lugar para você visitar, não é um lanchinho, oi, tudo bem, você veio aqui, toma um lanchinho, continua a sua vida. Eu estou preparando para você uma morada, um lugar bacana. Não sei você, né? Mas eu quero uma casa muito boa lá no céu. Tudo que eu não consegui comprar e pagar aqui na terra, quero lá no céu. Uma banheira legal, uma vista boa para a praia e para a lagoa ao mesmo tempo. Lugar seguro, sem barulho, mas cheio de gente, não sei como vai ser. Então Jesus ele vira para os discípulos e fala, olha, não se perturbe. O que para a terra, o que para essa existência é um desespero, para mim... Para a realidade espiritual, eu estou preparando um lugar para vocês. E aí deixa eu te contar uma história. Jesus, ele constantemente, ele fala por parábola, e ele fala assim, o que é, como, ao que vou comparar o reino de Deus? E ele fala, olha, uma das parábolas que ele conta é a seguinte, o reino de Deus é como se fosse um banquete que um homem preparou, chama os convidados, e aí os convidados não querem ir, ou estão dizendo que estão ocupados. E ele manda um servo, fala, olha, chama todo mundo na rua, enche esse banquete. Isso também fala de um lugar preparado para você e para mim, mas fala sobre uma realidade onde, ao mesmo tempo, a gente está aqui no mundo, ao mesmo tempo nós estamos na rua sendo convidados para o banquete, e ao mesmo tempo o banquete está rolando. Você consegue entender isso? Uma festa que já está acontecendo, e ao mesmo tempo tem gente na rua chamando, ei, vamos para a festa? A festa já começou, vamos lá. Eu estou te dizendo isso porque essa morada que Jesus preparou para nós já está disponível. À medida que você entra e vive e transita na dimensão espiritual, você começa a experimentar aqui na terra a realidade do céu. O que, que é você orar por saúde plena e ser curado? O que, que é você no meio da crise ter em abundância? O que, que é no meio do choro você ter alegria? O que, que é no meio de uma epidemia de ansiedade você ter paz? Isso é o céu na terra. E Jesus orou, né? Faça, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Sabe, você pode começar a experimentar, e eu tenho percebido isso. Quanto mais a pessoa, quanto mais nós ficamos... com a nossa atenção voltada para as coisas da terra, mais a morte é chocante, mais o assunto nos assusta, mais nós temos medo desse diagnóstico, mais a gente refuga diante de uma notícia ruim. Por outro lado, quanto mais a nossa atenção está nas coisas espirituais do céu, quanto mais consciente você está de um Jesus que está preparando um lugar para você, quanto mais você decide viver na terra, essa realidade espiritual, onde você não vive pelo que você vê, você vive pelo que a Bíblia diz. Quanto mais você transita nessa dimensão do Espírito, mais a morte é só mais uma etapa da vida. Só a conclusão de uma etapa, o início de uma nova. Sabe? E é curioso, porque existe a morte física, mas ao longo da vida a gente passa por muitas mortes. Muitos ciclos se encerram. Muitas... amizades de distancia, né? Você era um garoto e você vivia na sua casa, e aí de repente você teve que ir para a escola, aquele tempo de talvez convívio ali mais perto, acabou, agora uma nova fase começou, e aí você vai para a escola, você estuda, e um dia, espero que você tenha terminado a escola, e aquele ciclo termina, e é uma certa morte, cara, aquilo não vai voltar, aquele Timóteo estudante ficou para trás. Aquele Timóteo que não sei como se comportava no recreio, que estudava assim, que tirava aquelas notas, aquilo ficou para trás. Mas tudo bem, por quê? Porque existe uma nova etapa, estou empolgado com a faculdade, estou empolgado com a profissão. Eu era solteiro e aquele solteiro ficou para trás. Eu estava abraçando uma nova realidade de casado. Você estava num emprego, encerra aquele ciclo, você vai para um lugar novo. Enfim, a vida é feita de ciclos e encerramentos e inícios novos. E à medida que você vive a dimensão do Espírito, você entende que eventualmente o ciclo aqui na Terra vai se encerrar, mas a vida continua, porque a morte não é o final da história de Deus com você. Quanto mais você vive um relacionamento com Jesus, você vai semeando aquilo que é eterno, ao invés daquilo que é temporário. Você já parou para pensar na sua vida? Quanto tempo eu dedico ao que é eterno? Quanto tempo eu dedico ao que é temporário? Porque eu vou te dizer, dinheiro, temporário. Pessoas, eternas. Esse ar-condicionado, a gente fala do ar-condicionado bastante aqui, né, no Rio de Janeiro. Esses lugares, essa bateria, esse prédio vai passar. Você não vai passar. Entende isso? Essa terra vai passar e você não vai passar? Porque a Bíblia diz, né, Deus amou o mundo de tal maneira, para que aquele, de tal forma que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As pessoas são eternas. É por isso que Jesus preservava as pessoas em detrimento das coisas. As pessoas olhavam o templo, que era algo especial e de orgulho da nação, e Jesus falava, esse templo vai passar, mas eu estou aqui com você, eu estou aqui com você. Então eu te convido a ver a vida dessa forma. E aí você diz, Timóteo, então, se a gente já tem um banquete rolando lá no céu, se as coisas eternas estão lá no céu, por que Deus já não leva todo mundo? Essa é uma ideia. Quando eu era mais novo, eu pensava nisso. Eu pensava assim, Deus, por que quando a gente não aceita Jesus, você fala assim, olha, eu aceito Jesus, amém. A gente não morre e já vai para o céu. Assim acaba qualquer chance da gente voltar atrás e pecar. Muito complicado o resto da história. Já, olha, cadê a sua mãe? Não sei. Ela foi para a igreja e foi para o Senhor. Se a intenção de Deus fosse simplesmente te salvar, Ele podia fazer isso. Né? Olha, Deus, eu só quero ser salvo. Você só quer ser salvo? Então vamos orar para você falecer aqui nesse momento. Mas o amor de Deus por essa terra é tão grande que Ele nos deixa aqui como corpo de Cristo para testemunhar para outras pessoas. O amor de Deus por essa terra é tão grande que a gente vive numa terra, cara, em decadência. A gente vive uma cultura, um mundo que está, cara, de mal a pior. A gente vive num lugar quebrado. As coisas não funcionam. Os sentimentos são superficiais. Você vê uma alegria, depois você vê um casal que parece ser maravilhoso. Passam uns anos, você vai descobrir que era uma podridão por trás, que aquilo ali era só fachada para vender anúncio, ganhar dinheiro. Você acredita numa instituição, você acredita num governo, você acredita... Cara, várias coisas, até quando criança, você adora o seu pai, a sua mãe, você acha que seu pai é o teu herói, sua mãe é sua heroína, e você cresce e descobre que são pessoas quebradas e falhas, com tantos problemas. E nesse mundo quebrado, Jesus veio para cá. Deus podia dizer, olha, eu não quero ter nada a ver com isso. De vez em quando eu falo isso, gente. De vez em quando um filho vem para mim e fala, ah, ele fez não sei o que para mim. Aí o outro fala, fez não sei o que. Eu viro para os dois e falo, eu não quero ter nada a ver com isso. Vocês se virem, quando tiver resolvido, me chamem. Que bom que eu não sou Deus. Eu teria dito para Adão, olha, o problema é de vocês. Eu falei para não comer. Agora se vira. Mas a gente serve um Deus que não é assim. A gente serve um Deus que falou, olha, eu falei, Timóteo, para você não fazer isso. Mas você fez. Vamos lá. Eu vou me envolver na tua vida. Eu estou com você nessa. Você tem algum amigo que está com você até na roubada? Você insiste em meter ele na roubada. E ele insiste a continuar com você na roubada. Ao ponto que até te constrange. Caramba, essa pessoa... Você pede, cara, desculpa, deixa que eu resolva ela sozinho. Não, a gente está juntos. Deus é assim comigo, com você e com esse mundo aqui. Deus falou, olha, eu não abro mão de vocês. E se vocês estão na lama, é na lama que a gente vai junto, a gente vai sair dessa juntos. E Jesus veio, e ele foi a expressão de Deus aqui nessa terra. E pasmem, ele voltou para o céu e virou e falou assim, olha, agora o meu corpo, a minha expressão física na terra se chama igreja. Eita, Que isso, Deus? E de uma hora para outra, você e eu viramos a expressão física de Deus aqui nessa terra. E de uma hora para outra, você passou a ser Jesus onde você está. Você passou a ser essa companhia que não abre mão, eu estou junto com você até o final. Você e eu somos, cara, a carta para o mundo ler, como a gente estava falando do Marcelo. Você é a esperança do teu bairro. Você é a esperança da tua família. Você é a esperança daquele lugar que você trabalha. Você é a esperança do trânsito do Rio de Janeiro. O trânsito caótico do jeito que está, ele falou, eu vou mandar o Timóteo. E às vezes eu não entendo que eu sou a solução. Às vezes eu participo do problema. Buzinando e gritando e ficando bravo. Dizendo, esse trânsito eu não quero mais, vou comprar uma bicicleta elétrica. E Deus, graças a Deus, não mandou só o Timóteo. Ele sabia que nós seríamos imperfeitos, então ele mandou todo mundo aqui. E a verdade é que nós somos a presença de Jesus na vida agora da Sara, do Arthur e do Lucas, a viúva e os filhos do Marcelo. E eu vou te dizer mais, eles são a presença de Jesus na nossa vida. Eles não são vítima. Eles estão precisando de consolo e abraço. E você está precisando de consolo e abraço. Porque a existência é hostil e difícil. E que bom ter alguém para abraçar. Que bom ter um lugar que a gente pode vir no domingo e celebrar que, olha, a morte não é o final. Que bom que você pode vir aqui, às vezes derrotado, abalado, abatido. Eu venho várias vezes. E algumas delas eu tenho que pregar. Eu falo, Deus, eu não tenho nada. E eu vou subir lá e eu preciso fortalecer a fé do pessoal. Deus, você precisa fazer algum milagre. E o que, que Deus fala sempre? Olha, é na sua fraqueza que eu sou forte. É na sua fraqueza que eu opero a minha força. Timóteo, quando você está sentindo que a pregação é boa, que você tem os três pontos que vão mudar o mundo, que você vai arrasar, essa é aquela que o pessoal sai rápido do culto e fala, pastor, que bênção. Só. Todo mundo sabe que o pastor não está num dia bom. Aquela que a gente chega quebrado, sem ter o que falar. Aquele dia que você vai na casa de alguém, cara, não tem palavras para dizer para essa pessoa, mas eu vou lá. O dia que você resolve, cara, abraçar, lidar com a situação. Cara, que horrível isso. Que hostil, que quebrado essa situação. Quando você decide olhar para o teu casamento e falar, olha, eu sou parte do problema aqui, mas a gente está junto, a gente vai passar por isso juntos. Cara, é nessa hora que o poder de Deus opera em nós e transforma. Eu queria deixar esses pensamentos para você, nessa manhã. Alguns fatos, eu anotei aqui algumas conclusões, né? Alguns fatos nos fazem pensar se estamos vivendo a vida como deveríamos. Se você gostaria de mudar a direção e receber salvação e a vida de Jesus, agora é a hora. Sabe, quando eu falei que nós vivemos uma vida de tal forma a glorificar a Deus, e se você, por algum motivo, nessa manhã, sente que você precisa mudar a direção da sua vida, entregar a sua vida a Jesus, nós vamos já fazer uma oração junto contigo, para te ajudar nesse processo, para você receber Ele e ter essa vida eterna também. Alguns de nós, nessa manhã, a gente precisa tirar os olhos das circunstâncias, colocar os olhos em Deus. Alguns de nós estamos nessa bifurcação da vida. Timóteo, o que Deus, as promessas de Deus não condizem com o que eu estou vendo. E eu quero te ajudar a orar, pedindo ajuda para o Espírito Santo. Pai, Espírito Santo, me ajuda a colocar os olhos na palavra e tirar os meus olhos das circunstâncias. Eu quero viver pela fé. Alguns de vocês vieram aqui precisando da fé ser fortalecida. E nós vamos orar juntos. Alguns de nós aqui e outros estão se dando conta, nesse cenário complicado, que precisam viver uma vida mais intensa e mais constante espiritualmente. Você talvez já é cristão, mas a tua forma de lidar com o cristianismo ainda está muito conectada com esse mundo material. E você quer se aprofundar e experimentar hoje, com mais intensidade, frequência e constância, a realidade do céu. Eu quero orar com você pedindo ajuda ao Espírito Santo por isso. Para que você tenha uma vida que não está esperando chegar no céu para viver a realidade do céu, mas que você viva a realidade do céu aqui na terra, amém? Amém. Vou te convidar a ficar de pé e fazer a tua oração. Te convidar a ficar de pé e, cara, fechar os seus olhos e entrar no teu lugar com Deus, que te ouve em secreto. A ficar de pé e tirar um tempo para meditar naquilo que Deus está dizendo no teu coração. Espírito Santo, o que é que você está dizendo para mim nessa manhã? Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Mesmo você que está online, distante, ou está vendo isso gravado. Estamos falando sobre morte, nós estamos falando sobre vida eterna. Gostaria de pedir que todos fechassem os seus olhos e fazer uma pergunta. Existe alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Que gostaria de receber a vida do próprio Deus? Pela primeira vez tomar essa decisão de entregar, receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Receber essa vida eterna. Nessa manhã, levanta sua mão para que eu possa orar com você. Você não vai ter que vir aqui. Eu simplesmente te guiar numa oração. Existe alguém aqui nessa manhã que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Levanta sua mão bem alto. Amém. Eu vi a sua mão. Mais alguém? Mais alguém? Simplesmente faça uma oração no teu coração. Essa oração, ela, o efeito dela não é ser audível, mas é ser honesta do coração, dizendo: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu te entrego a minha vida e eu recebo o perdão de todos os meus pecados e tudo que eu já fiz na vida. Obrigado porque agora você me lava e me vê como uma pessoa 100% pura, 100% digna, através do teu sacrifício. Obrigado por me receber na tua casa, na tua família, e me dar a tua vida eterna. Amém. Salvação nessa manhã. Existe vida eterna nessa manhã. Glória a Deus por isso. Sabe, Pai, obrigado pela oportunidade de tirar os olhos das circunstâncias. Eu oro pelos meus irmãos que estão com a atenção 100% nas circunstâncias, 90% nas circunstâncias. Pai, que a fé seja ministrada nesses corações e que a palavra possa encontrar um coração fértil e que eles tomem a decisão, que sejam fortalecidos pelo Espírito Santo para olhar, para voltar a sua mente, para voltar os seus olhos para a verdade da palavra. Pode ser que agora o que a gente vê na palavra e o que lemos na palavra e aquilo que estamos vendo não concordam, mas pela fé as situações vão mudar, pela fé as situações vão ser transformadas por um milagre, por uma atuação do teu poder, e as coisas vão convergir e as tuas promessas vão se cumprir nas nossas vidas. Pai, eu oro por aqueles que estão buscando uma vida espiritual mais intensa nessa manhã, por aqueles que tomaram a decisão de experimentar o teu banquete celestial mesmo aqui e agora, aqueles que querem experimentar um relacionamento mais intenso e contínuo contigo. Pai, você é a fonte que nos banha, você é o rio que nós mergulhamos. Que esse apetite espiritual possa ser despertado e alinhado, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cear. Não sei se você recebeu um copinho quando você entrou. Se você não recebeu, levanta sua mão, a gente vai fazer chegar até você. Ali atrás, o João. Mais alguém? E sabe o que é cear? Sabe aquele amigo querido que você de vez em quando vai tomar um café com ele para celebrar o relacionamento? A ceia é o nosso café com Jesus. A ceia é o momento que a gente lembra: cara, você é o amigo que deu sua vida por mim. A ceia é o momento que a gente lembra: cara, pelo seu sacrifício eu tenho hoje um pai no céu. E eu quero tomar esse café para celebrar. Eu quero comer esse pão e beber esse suco para celebrar o nosso relacionamento eterno, que não tem fim. As outras coisas vão passar, esse pão vai passar, esse suco vai passar, mas o nosso relacionamento com Jesus não vai passar. Coma o pão e beba o suco, celebrando esse relacionamento eterno. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nosso relacionamento contigo não é só um relacionamento superficial, mas poderoso. Eu creio em cura nessa manhã. Creio em pessoas sendo curadas através da fé, através da ceia, através do relacionamento com Jesus. Pessoas que entraram com dor, saindo curadas. Pessoas que entraram com um diagnóstico negativo, saindo restauradas 100%. Ansiosas para marcar uma consulta com o médico para constatar a cura perfeita. Eu creio na restauração e no suporte emocional. O Senhor preenchendo o nosso coração com paz. Creio em pessoas que entraram aqui com o coração perturbado, mas que ouviram aquilo que Jesus disse: não se perturbe o seu coração, creia em mim, eu estou preparando tudo para você. Obrigado pela tua palavra, que fortalece, que nos dá fé. Em nome de Jesus, amém. 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 Estamos encerrando. Obrigado pela sua participação aqui. Não saia sem dar um beijo, um abraço.